Parashá dessa semana, Parashat Bereshit, nós começamos novamente o ciclo da leitura das Parshiot. Parashat Bereshit fala basicamente sobre a criação do universo, com bastante detalhes. Fala sobre o pecado de Adam Harishon, quando Deus proibiu ele de comer da fruta especial, da árvore do discernimento entre o bem e o mal, ele acaba comendo. Havá come, dá para ele comer, toda a história. E a partir de então eles recebem, cada um, alguma maldição. Depois a Torá conta sobre isso que Deus tirou Adão do paraíso, do Gan Eden. Depois a Torá conta sobre a história do primeiro assassinato da história entre Caim, que mata Hevel. E depois a Torá conta as futuras gerações, até chegar no Noach, que é o assunto da paraxá seguinte. A Torá chega até o Noach. Em todos os dias da criação, aparece a expressão que Deus viu que era bom, Kitov. Com exceção do segundo dia. Na segunda-feira, não está escrito que Deus viu que era bom, que tov. Diz o Midrash que no segundo dia, Deus criou o firmamento, Urakia, que divide entre as águas de cima e as águas de baixo. E uma vez que nesse dia Deus introduziu uma divisão, uma machloket, uma divisão no mundo, Deus não quis usar a expressão que foi bom sobre uma divisão. E o Midrash continua e diz que se Deus não usa a expressão que é bom para essa divisão que ele fez na criação do mundo, certamente que uma divisão, uma briga, uma cisão, que não tem um propósito tão elevado, apenas criar desunião e discussões, não é bom. Mas parece aqui haver um problema muito óbvio. Se você estudar para Parashat Bereshit, você vai ver que no primeiro dia, Deus também separou, como está escrito na Torá, que Deus dividiu entre a luz e a escuridão, entre a luz e as trevas. E, no entanto, nesse dia, está escrito, Vayar Elohim Kitov. Deus viu que era bom. Se você está dizendo que divisão não é algo positivo, se você está dizendo que divisão não é algo bom, e por isso na segunda-feira Deus não diz que é bom, então por quê? Que no domingo, quando Vayavdel Elohim ben Haor uben Hachosher, quando Deus separou entre a luz e as trevas, está escrito que tov, que Deus viu que era bom. Rav Shlomo Breuer, de abençoada memória, explica que esse Midrash está nos contando um conceito muito importante. O profeta Zacarias, diz, Vehaemet vehashalom ehavo. A verdade e a paz, amem. Quer dizer, amem a verdade e a paz. Nós temos que amar e valorizar esses dois princípios, a paz e a verdade. Mas o profeta Zechariah dá uma preferência, ele dá uma ordem. A ordem é a verdade e a paz. Nós queremos paz a todo custo. Mas existe um preço que nós não estamos dispostos a pagar pela paz. Nós não podemos comprometer a verdade pela paz. Quando a paz e a verdade entram em conflito, nossos sábios dizem que você deve escolher a verdade. Porque a paz de uma verdade pervertida não é a paz que nós desejamos. Tem até a Mishnah, a última Mishnah de todo o Talmud, que diz que Deus não encontrou um recipiente tão apropriado para as bênçãos quanto a paz. Diz o Rav Breuer, exatamente, a paz, a Torá enxerga a paz como um recipiente. Se você não tem um recipiente para guardar a bênção, então não tem onde pôr a bênção. Então você precisa da paz para servir de recipiente. Mas o que vai ficar dentro desse recipiente? Nós temos que ter a verdade. Paz, sim, mas somente se vier junto com a verdade. No segundo dia, Deus separou as águas superiores e inferiores. Não era uma água boa, uma água ruim que estava sendo separada. E por isso aqui há uma divisão entre duas coisas que são boas. Aí não dá para dizer que é bom. Está separando água e água. Aí nesse caso Hashem não fala que é bom. Não dá para se dizer que é bom. Mas no primeiro dia é diferente. No primeiro dia Deus separou entre a luz e as trevas, o Or e o Rocher. Isto representa a separação que Hashem fez entre a verdade e a falsidade, entre a verdade e a mentira. Entre as forças do bem e as forças do mal. Aí sim temos que ter uma divisão. Essa divisão é necessária, esta divisão é kitov, é boa, é necessária, é importante e imprescindível. Às vezes nós questionamos, não seria melhor ter paz? Não é muito melhor ter união? Por que que às vezes nós criamos divisões? Mas a resposta é: amarás a verdade e a paz. Você tem que amar e buscar a paz, mas precisa sempre ter certeza que junto com esta paz há a verdade. Separar entre o que é bom e o que é ruim, separar entre o bem e o mal, é necessário e a nossa função. Na continuação da Parashá, nós encontramos algo muito interessante, realmente algo muito curioso. A Torá conta, depois que Deus criou tudo, criou Adão, a Torá fala sobre como que era o paraíso, o Gan Eden. E diz a Torá, Vayikach Hashem Elohim et Adam, vayanicheu vegan Eden leovdah ulshomra. Deus pegou, tomou o Adam e colocou ele no Gan Eden, no paraíso, leovdah ulshomra, para trabalhar lá e cuidar do Gan, cuidar do jardim do Eden. O que significa que Deus pegou o Adão? Diz o Rashi, Lekachó bidvarim naim upitahu leikanes. Tomar, quando a Torá fala vayikach uma pessoa na Torá, significa tomar com palavras, Está escrito a mesma coisa sobre o Korach, Vaikar Korach. O Korach pegou. Vários lugares aparece essa expressão, pegar pessoas, não significa pegar ela, significa convencer ela. Deus convenceu o Adão a entrar no paraíso. Uau, espera aí. Paraíso. No paraíso você precisa convencer para entrar no paraíso. Gan Eden. Bastava Deus falar, Adão, paraíso para você. Precisa convencer ele a entrar no Gan Eden. O que significa isso? O que o Rashi está dizendo? O Rav Mordechai Baruch Mordechai Ezrahi diz que o objetivo do Yetzer Hará, da inclinação do mal, é de impedir a pessoa de fazer aquilo que ele deve fazer nesse mundo. A pessoa pode sentir que é algo doce, maravilhoso, legal que ele tem para fazer. O Yetzer Hará é capaz de vir para ele falar, não faça. O Yetzer Hará consegue cegar a pessoa, impedindo ele de fazer algo que é bom, dando mil desculpas que aquilo lá é ruim, que aquilo lá não vale a pena. Tem tantas coisas na vida que são agradáveis, mas as pessoas acabam sendo convencidas a não fazer. Coisas boas. Estudar Torá. Estudar Torá é tão gostoso. Quando você abre um livro de Torá e você estuda, você se deleita com as palavras da Torá. No entanto, Yetzer Hará tem mil desculpas para a pessoa não ir estudar. Só acorda de manhã. Poder ir na sinagoga, colocar tefilim, rezar. E a tzerará vem, mas hoje o tempo não está tão gostoso, está meio frio, está meio chuvoso, tem um pouco de vento. Fica aqui, não tem tempo. Mas é tão bom. Você vai hoje numa aula de Torá, diz o Yetzirará, você está cansado, já está tarde. Lá fora não está tão gostoso, está meio escuro. Tá... Mil desculpas, mas é tão bom, é tão gostoso, é prazeroso, por que não ir? O Yetzirará é capaz de tirar a vontade da pessoa de fazer algo que é bom e prazeroso. É isso que o Rashi está vindo nos ensinar. Entrar no Gan Eden, no paraíso, coisa boa. Mas é paraíso. Por mais que o Adão aqui ainda tinha o Yetzer Hará muito pequenininho, porque o Yetzer Hará de verdade veio depois do pecado, mas já tinha alguma coisinha de Yetzer Hará. Hashem precisava convencer o Adão a entrar no Gan Eden, porque esse pouquinho de Yetzer Hará era capaz de mostrar para o Adão que não vale a pena entrar no Gan Eden. Não vale a pena entrar no paraíso. Quanto cuidado nós temos que ter no discernimento entre o que é bom e o que é ruim. Entre o bem e o mal. E quanto o Yetzer Hará tenta tirar isso de nós, tenta nos confundir. Nós estamos num momento extremamente delicado. E não é um momento delicado só em Israel. É um momento delicado para todo o povo de Israel, em todos os lugares onde vivem. Primeiro, porque se trata da terra de Israel, nossa terra. Se trata dos nossos irmãos que estão em Israel. Mas todos nós sabemos que o antissemitismo não deixou de existir. E quando há uma ameaça sobre Israel, uma ameaça sobre todos nós, em todos os lugares onde nós estamos. Em primeiro lugar, tem que ficar bem claro para nós. Nós temos que falar para os outros. Demonstrar para os outros. Abrir os olhos dos outros. Que existe uma luta entre o bem e o mal. Nós queremos a paz. Nós lutamos pela paz. Os judeus sempre quiseram viver em paz. Os judeus não aguentam perseguição. Querem paz. Mas, infelizmente, quando há a verdade em jogo, quando há uma disputa entre o bem e o mal, Não tem outro jeito. Não há outro jeito a não ser restabelecer uma paz de verdade. A verdade e a paz. Como nós podemos colaborar? Nós podemos colaborar buscando nos aproximar mais e mais de Hashem. Isso quer dizer com reza, isso quer dizer com mais kavaná na reza. Isso quer dizer com mais mitzvot. Esta semana, nesta semana, nós lemos na Parashá sobre a criação do universo e como Hashem criou o Shabbat. Vamos buscar guardar melhor o Shabbat. Isso significa, se você, seus amigos, ainda não guardam o Shabbat, chegou o momento. Chegou o momento de tomar uma decisão. Não dá para ser de uma vez? Ok. Mas começar. Começar a guardar Shabbat. Começar a estudar as leis de Shabbat para saber como guardar um Shabbat como se deve. E começar a guardar o Shabbat. Já é mais do que tempo do nosso povo guardar o dia tão sagrado. O dia que traz bênção para todos nós. Isso com certeza trará muita bênção para todos nós, em todos os lugares onde nós estamos. Comece este Shabbat. Não deixa para o próximo. Comece este Shabbat. Deixa o celular desligado, Shabbat. Não veja notícias, Shabbat. Não tem porquê. Não vai mudar nada. Deixa de lado. Busque antes do Shabbat ver quais são as lâmpadas da casa que precisam ficar acesas, quais vão ficar apagadas durante o Shabbat, e não mexe nas lâmpadas no Shabbat. Vá a pé para a sinagoga. Vá a pé para a sinagoga. Não precisa ir na sinagoga, ficar do outro lado da cidade. Você tem sinagoga perto da tua casa. Vai na sinagoga mais próxima da sua casa. E também, cozinhe toda a comida que vai ser comida no Shabbat, antes de Shabbat. E durante as 25 horas de Shabbat, não cozinhe. Não ande de carro. Não acenda a luz. Não use o teu celular. Isso já vai te colocar num clima totalmente diferente. Você vai começar a entender a beleza, o esplendor, a doçura de um Shabbat. E para esses que, graças a Deus, guardam o Shabbat, busque melhorar alguma coisa no Shabbat. Mais uma música no Shabbat, cantar na mesa, falar palavras de Torá na mesa. Busque estudar mais as leis de Shabbat. Sempre tem algum detalhe que você vai descobrir. Olha só, não sabia que aqui não é certo fazer assim, ou é melhor fazer assim. Busque estudar e melhorar a qualidade do Shabbat. Nossos mestres dizem que o Shabbat guarda o nosso povo mais do que nós guardamos o Shabbat. Se nós precisamos de proteção, nós queremos paz, nós queremos poder viver dignamente, sossegadamente, vamos guardar Shabbat. Fale para os seus familiares, fale para os seus colegas, pode mandar essa aula para os seus amigos. E vamos buscar melhorar a guarda do Shabbat. E certeza, por intermédio disso que nós guardaremos melhor o Shabbat, Hashem guardará mais e mais o nosso povo, fará mais e mais milagres para o nosso povo, salvando todo o nosso povo em qualquer lugar que esteja. Que nós possamos merecer muito em breve o Yom Shekulo Shabbat, o dia que é todo um grande Shabbat, Yom Shekulotov, o dia que é todo bom, onde Deus vai erradicar totalmente toda a maldade do mundo. E naquele dia Hashem reinará sobre todo o universo e será reconhecido sobre todo o universo, por todo o universo. E teremos dias bons, onde nós poderemos nos deleitar com Hashem, com a Torá e com o nosso povo.